há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Aqui estamos nós, mais uma vez reunidos, por obra e graça de um poder superior que governa todas as vidas e que é a causa maior daquela luz que pulsa em nossos corações. Aqui estamos nós, reunidos na mesma sintonia, independentemente da distância física, estamos juntos, porque nós objetivamos as mesmas coisas boas de evolução e progresso, e nós nem mesmo nos conhecemos fisicamente. Mas estamos unidos mais do que pensamos, porque nós buscamos os mesmos propósitos de evolução, de consciência, de progresso, de generosidade e de crescimento humano e espiritual. Sim, nós estamos mais unidos do que pensamos, seja pela música que viaja, interligando nossos sentimentos, criando uma admiração, pela bênção de poder escutar tal maravilha, e sabendo que nos dias de hoje, tão caóticos, tão agitados, nós somos abençoados por podermos compartilhar uma mesma música em comum, um mesmo programa em comum, uma mesma unidade de todos nós que estamos aqui na rádio, apresentadores, operadores, diretoria, o pessoal da técnica, todas as pessoas que trabalham aqui, objetivando as mesmas coisas, e através dessas mesmas coisas somos interligados em vários momentos, de várias formas, de maneiras admiráveis, invisíveis, e juntos, de outros planos, consciências maiores que nos inspiram lá do alto. Elas chegam em nossos corações, porque a distância desaparece quando o amor aparece. Estamos aqui reunidos nesse mesmo momento, assim como aqueles grandes mestres de outrora se reuniam também nos planos sutis, quando deixavam seus corpos físicos descansando naturalmente nos templos antigos e se projetavam para fora da Terra, para os planos sutis, e se reuniam lá no céu. E lá, naqueles níveis superiores, eles buscavam uma inspiração maior ainda, daquela causa maior que os chineses antigos chamavam de Tao, e que inspirava todas as canções, todas as práticas espirituais, todas as meditações. E foi assim que um dia, o sábio Lao Tse, em 600 a.C., voltando de uma dessas reuniões espirituais, para o seu corpo físico, que repousava dentro de uma caverna no alto de uma montanha, onde ele se isolara para praticar suas referências espirituais e práticas. Ao voltar para o corpo, ele abriu os olhos e havia um brilho diferente, como se bilhões de sóis estivessem dentro do seu olhar naquele momento. E ele então se ergueu e começou a ponderar sobre a causa maior que está em todas as coisas, que ele chamava de Tao. E ele começou a perceber que há uma luz maior, uma energia que ele chamou de Ti, a força vital, que interpenetra todas as coisas. E então ele começou a anotar as suas ponderações de uma presença maior em tudo, de uma energia que traz a vida. Começou a ponderar os elementos da natureza, o trovão, o relâmpago, a árvore, o esquilo em cima da árvore, a grama, o sol, a lua, a chuva e os homens. E ele começou a pensar numa integridade, numa unidade que interpenetra tudo e a todos, um todo que está em tudo. E ele então chamou de Tao, na falta de qualquer outro nome para designar o absoluto. E foi assim que surgiu, de improviso, vindo de uma experiência fora do corpo, nos níveis mais altos, a sabedoria chinesa contida no Tao Te Ching, o grande livro da revelação do Tao, posteriormente escrito pelo sábio Lao Tse e entregue ao guarda da fronteira na China de 600 a.C. E de lá para cá, então, a sabedoria taoísta vem iluminando gerações e gerações de estudantes espirituais, assim como nos ilumina hoje, inspirando essas músicas maravilhosas, tão diferentes de tudo aquilo que nós escutamos nos dias atuais, e nos unindo na mesma sintonia, vocês em casa, nós aqui na rádio, quem sabe o Lao Tse lá no alto, inspirando as palavras que daqui vão. E talvez, nesses dias que se aproximam de Natal e Ano Novo, em que muitos esperam o Papai Noel e que também se comemora as coisas do nascimento de Jesus, eu quero dizer para vocês que nós estamos trazendo esse presente chinês. Em dezembro, a música, a lembrança do Lao Tse e essas palavras com as quais nós começamos o programa aqui hoje. Nós estamos mais unidos do que nós pensamos, mesmo sem nos conhecermos pessoalmente. Todos nós, principalmente nesse momento, eu aqui fazendo o programa, o meu amigo Evaldo Ribeiro ali me ajudando na parte técnica, e de planos mais altos, a sabedoria que vem de seres espirituais que também estão unidos com todos nós. E quem sabe você, escutando o programa aí na sua casa agora, sabe aqueles mentores espirituais, os guias espirituais, que invisivelmente ajudam a todo mundo? Quem sabe eles não estejam aí do seu lado agora, na mesma sintonia? E quem sabe escutando a mesma música chinesa que você escuta agora? E quem sabe eles também estão dizendo para vocês agora: estamos unidos. Mais unidos do que pensamos, mais próximos do que imaginamos, todos nós, dentro de um mesmo coração universal que pulsa sua energia e seu amor em todos os corações, e há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma. Essa é a luz que brilha em nossos corações. Ok, amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Estamos agora podendo começar o programa Viagem Espiritual aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu cheguei aqui para fazer o programa, brinquei com os apresentadores aqui, com o Tomás que está aqui, o Ricardo Máfia, o Jean, o Evaldo que está fazendo o programa aqui comigo. E batendo papo, aquela brincadeira, a gente se gosta muito aqui. E aí eu fiz a programação aqui para o programa de hoje, separei um texto aqui e falei: Evaldo, vamos botar esse CD aqui, esse outro, né? E aí sentei aqui, tudo preparadinho, tudo anotado, o Evaldo é testemunha. E aí quando eu pedi ao Evaldo, vamos começar o programa com uma música chinesa, porque no programa da semana passada eu falei de ensinamentos de um amparador chinês, e inclusive fiquei de dar a sequência, né, de contar um pouquinho da parte histórica do taoísmo, o Tao Te Ching, o Lao Tse. E aí eu vim com esse material para cá, e aí enquanto começou a música, gente, essa música chinesa maravilhosa, é um artista chinês chamado Jia Pengfeng, né? Eu já passei outras coisas aqui dele na programação, e não adianta procurar esse CD, porque esse CD é uma coletânea que eu mesmo montei, Evaldo. É uma música de cada disco que eu fui juntando e formei uma coletânea. Então não há como te dizer o nome do disco, porque são vários. O artista se chama Jia Pengfeng. É um violinista chinês, ele toca um violino chinês ancestral. Então, assim que a música começou, eu tive um estalo aqui. Eu falei, olha, quer saber, Evaldo? Não vamos fazer o programa do jeito que está ajeitado aqui, não. Eu vou falar de improviso aqui, o que vier na minha mente, e que seja o que Deus quiser. E foi assim que eu fiz. Eu nem abri o programa e já comecei a falar aqui de improviso, e só agora é que eu posso dar boa noite para vocês, iniciando o programa, na verdade já no meio, né? Então, fiz aí a parte que me competia, que é vazar as palavras que eu vazei, e que as palavras sejam representantes, junto com a música, de alguma coisa melhor para todos nós. Agora eu fiquei todo desparafusado, viu, Evaldo? Quantos minutos tem para a gente para o intervalo que eu já perdi? Temos ainda 10 minutos, então que tal fazer uma das coisas que a gente tinha programado, aquele CD do Gênesis, com o texto do Xiri Aurobindo? É o CD do Gênesis, a música 14. É o que estava marcado aí, já estava pronto. Seguinte, pessoal, emendando logo aí para a gente não perder o pique, uma das coisas que eu tinha separado é um texto do grande sábio Xiri Aurobindo, que foi um grande sábio hindu, criador do Yoga Integral, que viveu na primeira metade do século XX. É uma consciência que eu admiro muito, muito mesmo. Aprendi muito com o Aurobindo. Já tive a sorte de vê-lo por várias vezes fora do corpo. E um dos livros dele é um livro meu de cabeceira, Evaldo. Chama-se Sabedoria de Xiri Aurobindo, da editora Shakti. Esse livro está esgotado porque a editora fechou. Se algum de vocês acharem o livro, compra, porque é uma maravilha. Sabedoria de Xiri Aurobindo é uma seleção das cartas do Aurobindo para vários discípulos. E textos dele, ele era genial. Esse aqui, então, tem um trechinho aqui que sempre me emociona. Eu vou mostrar aqui para você. Eu já li várias vezes isso aqui ao longo dos anos aqui na rádio. Deixa eu achar onde está. Um trechinho que muito... Olha só, Evaldo. Onde quer que tu vires um grande fim, fica seguro de um grande começo. Onde uma monstruosa e dolorosa destruição estarrece tua mente, consola-a com a certeza de uma grande e vasta criação. Deus está não apenas na pequenina voz tranquila, mas também no fogo e no turbilhão. Esse é um dos trechos de um dos poemas do Aurobindo que eu admiro muito. Eu escolhi um texto que eu já li ao longo dos anos aqui, umas 10 vezes eu acho, de tanto que eu gosto dele, que é um texto dedicado às pessoas que perderam alguém. Pessoas que perderam alguém para a morte carregou a consciência que elas gostavam para morar em outro plano, mas elas estão vivas do lado de lá. Então esse texto se chama É Isto o Fim, do Aurobindo. E eu quero ler ele pela 11ª vez, eu acho, aqui no programa, ao longo desses 8 anos de programa na rádio, viu, Evaldo? E para isso eu selecionei uma música do Gênesis, de 1976, chama-se Ripples. Essa música é de um dos grandes discos do Gênesis, A Trick of the Tail. Naquela época, o Peter Gabriel tinha saído do Gênesis e o Phil Collins, que era o baterista, assumiu os vocais e continuou na bateria. E o Gênesis, naquela época, tinha um timaço, o Steve Hackett na guitarra, cara que faz a guitarra chorar, o Tony Banks nos teclados, o Mike Rutherford no baixo e o Phil Collins na bateria e vocal. E eu gosto muito dessa música, Ripples. Vocês vão ouvir o Phil Collins com uma voz, ele começando a carreira praticamente como vocalista solo em 1976 no Gênesis. E eu vou ler o trecho do Aurobindo com a música do Gênesis de fundo, e quando eu acabar de ler o texto, vai começar a parte instrumental da música. É uma viagem de teclado, de guitarra, impressionante. Eu quero oferecer para vocês esse texto, essa canção, porque eu gosto muito e eu trouxe essa canção de presente para o meu amigo Evaldo. Eu gravei para ele uma coletânea do Gênesis, e essa música, eu gravei, olha só, gente, como ele é privilegiado. Eu gravei 3 CDs do Gênesis para ele, com o The Best de toda a carreira do Gênesis, que ele está dizendo ali que ele merece. Trouxe para ele aqui, tem um tal de Tomás aqui no estúdio que está mordido de ciúme. Tomás, eu prometo que semana que vem eu trago uma coletânea do Journey para você, tá bom? Para você não ficar enciumado. Entrou o Jean aqui também, mas Jean, o que você quer de coletânea? Quer pagode? Isso eu não tenho. Pagode, funk, essas coisas assim, eu não tenho não, viu? Você procura um outro apresentador aí, porque aqui só sai rock progressivo, mantras e new age, né? O programa é de boa qualidade, então não tem como. Vai embora, Jean, vai embora. Tomás, sai fora também. Você vai ficar o Evaldo aqui no estúdio. Evaldo, prepara a música do Gênesis, chama-se Ripples, o CD A Trick of the Tail. Mas essa música vocês podem achar numa coletânea do Gênesis chamada Platinum Collection também. Então vamos lá. O texto é isto, o fim do Xiri Urubindo, com Ripples do Gênesis no fundo.
Some are wise and some are the wise. They got pretty blue eyes. For now a man may change. For now a face looks strange. Looks strange, looks strange.
Marching to the é isto, o fim? É isto o fim de tudo que fomos, e tudo que fizemos ou sonhamos, um nome não lembrado e uma forma desfeita. É isto o fim? Um corpo apodrecendo sob a laje de pedra, ou transformado em cinzas pelo fogo, uma mente dissolvida, perdidos seus esquecidos pensamentos. É isto o fim? Nossas poucas horas que foram e não mais são, nossas paixões outrora tão elevadas, sendo zombadas pela terra tranquila e a calma luz do sol. É isto o fim? Nossos anseios de elevação humana em direção a Deus, passando para outros corações, iludidos, enquanto o mundo sorri para a morte. É isto o fim? Caída está a harpa, ela jaz, despedaçada e muda. Está morto o invisível tocador? Porque a árvore tombou onde o pássaro cantava, deve o canto também emudecer? Aquele que na mente planejou e desejou e pensou, trabalhou para reformar o destino da terra. Aquele que no coração amou e suspirou e esperou, também chega ele ao fim? O imortal no mortal é o seu nome. Aqui, uma divindade artista, em formas mais divinas, sempre se remodela, sem vontade de cessar. That the bluebells have all gone away. Até que tudo seja feito, para o que as estrelas foram criadas, até que o coração descubra Deus e a alma se conheça, e mesmo então, não há nenhum fim. Bom, amigos, vocês acabaram de escutar a música Ripples, do Genesis, a banda inglesa aí tão conhecida na década de 70 na área do rock progressivo e da década de 80 em diante na área mais do pop rock, uma banda com muitos sucessos. Vocês acham essa música no original de 1976, o CD, A Trick of the Tail, e vocês acham em várias coletâneas do Genesis também, principalmente uma chamada Platinum Collection, uma coleção remasterizada do Genesis, com três CDs muito bonitos. E eu acabei de fazer essa coletânea aqui para o Evaldo, fui juntando várias músicas do Genesis, incluindo essa, Ripples. Ele está ali todo emocionado, que eu dei de presente para ele uma coletânea do Genesis, dividida também em três CDs, e agora eu vou ter que dar uma do Journey em dois CDs, para o Tomás, que ficou enciumado ali. Os dois estão engalfinhados ali no estúdio. Eu vou ter que dar um intervalo agora para separar essas duas coisinhas que estão ali brigando. O CD é meu, aquela coisa toda. Plumas e paetês estão voando ali no uma energia lilás e rosa. Eu vou ter que dar um intervalo agora para separar essas duas coisinhas. Daqui a pouquinho a gente volta.
Stood where I stand. Many more stand here too. The thing what I find strange is the way you built me up and knocked me down again. All was fun. Now it's over. Why can't I just leave the stage? Maybe that's because you securely locked me up and took away the key. Oh, mama, please would you find the
E amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estamos aí no segundo bloco do programa. Voltando aí da vinheta do intervalo, vocês escutaram mais uma música do Genesis. Essa aí se chama Many Too Many, é do ano de 1978. Ela também está nessa coletânea Platinum, do Gênesis que tem assim um the best do Gênesis, vocês acham facilmente. E ela é original de um disco de 1978, que eu não recordo exatamente o nome agora, mas vocês podem achar fácil, fácil pelo nome, Many to Many. E eu nem abriria o segundo bloco com essa música, mas acontece que eu tive que separar o Tomás e o Evaldo, que estavam ali brigando, e o Tomás falou: só saio daqui do estúdio se você dedicar uma música do Gênesis para mim. Então, Tomás, eu dedico essa música Many to Many para você. Então, vai embora do estúdio e deixa eu fazer o programa em paz aqui com meu amigo Evaldo. E você vai daqui direto pro DP, viu, Tomás? Vai direto lá pegar suas contas, viu? Bom, vamos dar sequência aqui ao programa. O Evaldo tá ali rindo. Gente, outra coisa. Nós vamos ter aqui um evento na Rádio Mundial, no auditório aqui da rádio, no dia 17 de dezembro, das 17 horas às 20 horas. É um evento intitulado Energia, Liderança e Motivação. Nós teremos três palestras de três palestrantes que são apresentadores aqui da rádio. E um dos palestrantes é o Evaldo Ribeiro, que vai fazer uma palestra chamada Liderança e Autoestima. O outro palestrante é o Ismael Ramos, que é empresário e que tem um programa também aqui às terças-feiras, às 16h30, junto com o Evaldo. O Ismael Ramos, como empresário, ele vai dar uma palestra sobre motivação, muito legal. E a terceira palestra será a minha. Eu vou estar fazendo uma palestra sobre energia e formas mentais. O que que sai da aura da gente quando a gente pensa determinadas coisas? É uma palestra engraçadíssima sobre formas pensamento. Então eu, o Evaldo e o Ismael Ramos estaremos aqui na rádio, no auditório, das 17 às 20 horas, na segunda-feira, 17 de dezembro, neste evento chamado Energia, Liderança e Motivação. Então venham aqui assistir, conhecer a gente, bater um papinho, né? O auditório cabe 200 pessoas, é um auditório muito confortável, aqui na própria rádio, na Avenida Paulista, 2198, 2200. São dois números coladinhos, né, Evaldo? 2198, 2200 da Avenida Paulista, é quase em frente à Estação da Consolação do metrô. Tem uma banca quase em frente, então o acesso é muito fácil. Venham assistir aqui a palestra da gente. Quanto é que está o ingresso, Evaldo? R$20 o ingresso para assistir as três palestras, viu? Eu vou trazer alguns livros para sortear também. E aí no dia vocês concorrem ao sorteio dos livros também. Vamos sortear também um CD com o texto do Evaldo. O Evaldo está dizendo ali. Então venham assistir, gente. Energia, Liderança e Motivação. Dia 17 de dezembro, segunda-feira, aqui no auditório da Rádio Mundial, eu, Evaldo e Ismael Ramos, três palestras, três apresentadores aqui da rádio. Venham conhecer a gente de pertinho, vai ser um evento muito legal, muito divertido, um alto astral que a gente espera passar para vocês, tá bom? Bom, dando sequência aqui ao nosso programa, na semana passada eu falei de improviso alguns ensinamentos que eu aprendi com um amparador chinês. E prometi que na sequência eu falaria um pouco mais sobre a sabedoria chinesa. Tendo experiências fora do corpo há muitos anos, eu sempre vi grupos de guias espirituais, amparadores extrafísicos, dando auxílio espiritualmente a diversas pessoas, encarnadas e desencarnadas. A minha postura sempre foi de universalismo, de mente aberta. Eu não pertenço a esta ou aquela linha espiritual. Eu sigo o discernimento espiritual que me manda somar as melhores informações de todas as áreas e uni-las de forma equilibrada, num caminho equilibrado, né, que seja o the best, a síntese, o melhor de todas as áreas, somando os conhecimentos do Antigo Oriente com os conhecimentos modernos do Ocidente, fazendo assim uma síntese inteligente, criativa, bem-humorada e com o pé no chão, e caminhando. Isso eu chamo de espiritualismo, na falta de qualquer outro nome. Então, ao longo dos anos, eu fui fazendo amizade com grupos de espíritos chineses que sempre me ensinaram muito, me ensinaram a trabalhar as energias, me ensinaram a projetar energias de cura, me ensinaram a fluir mais as energias, circulá-las, não deixar as energias formarem bloqueios. E eu fui aprendendo muito ao longo dos anos com esses seres espirituais chineses ligados à atmosfera taoísta ancestral. Com o passar dos anos, estudando as filosofias orientais, o hinduísmo, o islamismo também, a cabala, e também pegando a sabedoria tibetana e egípcia, eu aprofundei um pouquinho a sabedoria chinesa na parte do taoísmo. E eu não estou falando o taoísmo como religião chinesa atual, mas o taoísmo como um conjunto de valores e ensinamentos passados no Tao Te Ching, no século 6 a.C., por parte do grande sábio Lao Tse. Então, há uma informação histórica que é a seguinte. No século 6 a.C., o Lao Tse era um bibliotecário da corte do imperador chinês. E aí estourou uma daquelas guerras civis tão características da antiguidade chinesa, e o Lao Tse tinha 40 anos, ficou de saco cheio de mais uma guerra e de tanta intriga lá do pessoal, e resolveu se isolar. Então, aos 40 anos, ele era bibliotecário da corte do imperador. Então, ele subiu a montanha e foi morar lá, isolado numa caverna. Durante 40 anos, dos 40 anos de idade dele até os 80, o Lao Tse ficou ali meditando e ponderando os eventos da natureza. Naturalmente que um sábio desse porte, quando ia dormir, se projetava a planos mais altos e recolhia informações em outros planos e trazia depois para o corpo físico, lembrava e acrescentava esses ensinamentos nas suas ponderações. Então, muitas vezes, ali solitário, na abertura da caverna dele, ele olhava para o céu, né, e pensava o seguinte: puxa, as estrelas, o sol, o raio, o trovão, a grama, as árvores, tudo faz parte de uma mesma natureza. Existe algo interpenetrante que é a causa da vida de todos os seres e todas as coisas. Eu vou chamar esse algo de Ti, a força vital que anima a tudo e a todos. E ele descobriu em suas observações que esse Ti era polarizado em Yang e Yin, as polaridades naturais de tudo aquilo que está manifestado na natureza. E hoje nós sabemos, pela física moderna, de que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, ou seja, tudo no universo é energia em graus variados de condensação. Só que o Lao Tse já sabia disso em 600 a.C. Então ele chamava essa força vital de Ti, a energia, a riqueza, o ouro, a luz que está em tudo. E dizia que esta era a maior riqueza e que quando nós respiramos, nós captamos esse ouro, essa luz brilhante que está no ar pela nossa respiração. Mas ela também entra vindo do alto, do espaço sideral e das estrelas do Sol, descendo pelo topo da nossa cabeça. Mas, ao mesmo tempo, nossos pés estão colados na Terra, então sobe energia da Mãe Terra por baixo. E o equilíbrio dessas energias é o equilíbrio do próprio ser humano em seu próprio coração, harmonizando o céu e a Terra no ser humano. Então, Lao Tse observou que as três áreas de captação das energias no corpo humano eram a cabeça, por onde entram as energias celestiais, o ventre, por onde entram as energias da Terra, e o peito, por onde entram as energias do meio através da respiração. Isso em chinês é chamado Tan Tien, ou seja, centros de captação de energia. Então, nós temos três Tan Tiens: o alto da cabeça, o meio do peito e o ventre. O ventre capta a Terra, a cabeça capta o céu e o peito capta o plano humano, o meio ambiente, pela respiração. O Lao Tse, aprofundando suas pesquisas e observações, calculou o seguinte: se há uma energia, um Ti, interpenetrando tudo, esse Ti também tem uma causa, algo imponderável, insondável, além dos sentidos dos homens. Na falta de qualquer nome, chamá-lo-ei O Tao. E passou a chamar O Tao, que na verdade não designa nada, apenas um nome que ele arranjou. Ele resolveu então ir embora da China. Ele monta no lombo de um boi preto. Quando ele vai atravessar a fronteira da China, o guarda da fronteira para ele e diz assim: você é o maior sábio do nosso país. Se eu deixar você embora, sua sabedoria vai embora. Então não posso deixar você passar, mas eu vou quebrar o seu galho. Faz o seguinte: escreve num pergaminho toda a sua sabedoria de forma sintetizada, que aí você deixa o pergaminho comigo e aí você vai embora. Sua sabedoria fica escrita e você vai embora. E aí o Lao Tse voltou para a caverna dele e em uma noite ele escreveu o Tao Te Ching, o livro do Tao. No dia seguinte ele aparece na fronteira montado no mesmo boi preto e entrega o pergaminho ao guarda da fronteira e vai embora. E se manda da China. Historicamente, então, nesse momento, a figura do Lao Tse desaparece, o Evaldo. Tá, ele foi embora e ninguém sabe o paradeiro dele. O guarda da fronteira pegou o pergaminho e levou para o imperador. O imperador resolveu imprimir o livro e editar na época. Então, desde o século VI a.C., vem sendo editado esse livro, Tao Te Ching, contendo os ensinamentos e a sabedoria do Lao Tse observando os eventos da natureza. No que consiste o Tao Te Ching? Uma consciência universal que interpenetra tudo, chamado Tao. E sua manifestação na natureza é o Qi, a força vital, a energia que permeia tudo. Então, o Tao Te Ching é um dos livros mais lidos do planeta e, por coincidência, é um dos meus livros de cabeceira também. E aí eu comecei a aprofundar um pouquinho a sabedoria chinesa e, ao mesmo tempo, aprendendo coisas fora do corpo, durante o sono, nas viagens astrais, com esses guias espirituais chineses. Então, com o tempo, eu fui me aprofundando bastante na sabedoria taoísta. Posteriormente ao Lao Tse, surgiu uma pléiade de sábios na China, Shuang Tzu, Li Tzu, Li Tao. São tantos grandes sábios, eu não estou nem considerando os sábios anteriores como Confúcio, né, que na verdade foi contemporâneo do Lao Tse, e mais antigamente ainda, antes do Lao Tse, o sábio Forri, né? E tantos sábios, o Imperador Amarelo. Quando eu começo a falar dos grandes mestres da China, eu me emociono, porque eles deixaram um legado, gente, uma sabedoria, que é óbvio, com o passar do tempo, a população chinesa foi transformando esses mestres em santos e foi formatando religiões, como toda a população faz. Mas o que eu estou falando aqui é da essência que está ali no Tao Te Ching. E eu me lembro que num dos trechos do Tao Te Ching, o Lao Tse diz o seguinte: o tal que pode ser nomeado não é o tal. Ou seja, aquilo que qualquer ser humano nomear referente ao absoluto é apenas um nome relativo que não contém o absoluto, porque como relativo poderá compreender o absoluto? Só o absoluto compreende o absoluto, só o tal compreende o tal. Então, qualquer um que tentar nomear o tal não é do tal que ele está falando, porque o tal não tem nome. Então, e tudo isso é muito complexo para explicar aqui pela rádio, mas eu estou fazendo isso para contar a parte histórica da sabedoria chinesa ancestral. E entendam, eu não estou falando da China de hoje, né? Tem bomba atômica, um país comunista e tal, com um crescimento econômico pujante, vai ser uma das forças do futuro, né? Mas eu estou falando da China imemorial, 600 a.C., Lao Tse, Shuang Tzu, Li Tzu, olha quantos sábios. Eu fico honrado de estar no mesmo planeta onde esses sábios pisaram. As pessoas são muito negativas. Ah, nós estamos num planeta pesado. Eu não acho. Eu acho que eu estou num planeta abençoado, onde pessoas maravilhosas caminharam e deixaram ensinamentos profundos. E eu não vou ficar prestando atenção na mediocridade das pessoas. Eu vou prestar atenção no melhor que esse planeta produziu. Esta humanidade, que produziu caras como Hitler, Gengis Khan e tantos outros déspotas históricos, que Mussolini, tanta gente complicada que só semeou destruição, né? Esse mesmo planeta também teve gente de alto quilate como Jesus, Krishna, Buda, Maria, Mataji, Babaji, Lao Tse, Shuang Tzu, Aurobindo, Sivananda. É tanta gente boa, né? E eu só consigo prestar atenção nos ensinamentos delas. E quando eu presto atenção nos ensinamentos dessas grandes consciências, eu não consigo prestar atenção no medíocre, né, que as pessoas começam a observar uns nos outros. Porque quando você observa coisas maiores, as coisas medíocres vão ficando tão pequenininhas que não vale mais a pena. E outra, você descobre que faz muito mal carregar o mal no seu coração. Sabe, você não consegue acalentar desejo de vingança, você não consegue carregar mágoa. Sabe, você sente o baque quando alguém te ferra ou faz algo, mas você supera rapidinho. Mas não tem mais o desejo da vingança dentro. Você não quer fazer um mal para ninguém, você só quer viver, se expressar, fluir em frente. Cada pancada que você recebe, passa um momento, você tira experiência e vai para frente. Você não fica preso em mágoa nem desejo de vingança. É assim quando você presta atenção em grandes ensinamentos. E aí, em lugar de ficar reclamando de estar reencarnado aqui na Terra, eu agradeço a Deus por estar reencarnado no mesmo planeta onde desceram Lao Tse, Shuang Tzu, Jesus, Buda, Krishna e tanta gente boa que só deixou ensinamentos bons. E eu me sinto honrado de estar falando deles aqui na rádio em pleno século XXI, dezembro, época de Natal. O que eu estou falando aqui do Tao Te Ching? O Evaldo, e no primeiro bloco falei do Aurobindo, lá da Índia. Então é muito legal ter essa oportunidade de estar falando desses grandes mestres aqui. E com isso eu não estou falando de nenhuma fraternidade esta ou aquela de mestres, que eu acho isso também só nome. Na verdade, existem muitos seres avançados que invisivelmente abraçam e ajudam a humanidade em silêncio, tranquilamente, a gente não percebe. Alguns a gente nem sabe o nome, de tão sutis que são. Outros viveram em épocas remotas da Terra, em que a escrita nem tinha sido desenvolvida e a história não registrou sua passagem pela Terra, como mestres anônimos que também viveram em silêncio e ninguém soube da existência deles, e eles ajudaram todo mundo serenamente ali quietinhos. Tem muita gente boa nesse planeta, né? E tem gente complicada, mas vamos prestar atenção nas pessoas boas e pegar o que elas têm de bom para a gente superar a mediocridade, tanto dos outros quanto a nossa também. E a gente superando, a gente vai em frente e consegue algo melhor. E é isso, é bom falar isso. Eu me sinto honrado de estar na Terra, no mesmo planeta onde viveu Lao Tse, Shuang Tzu, Jesus, Buda, Krishna. Me sinto contente de estar aqui nesse mesmo lugar onde eles também estiveram. Evaldo, você está me avisando que está chegando já o tempo do programa? Pô, passou rápido, você adiantou o relógio, cara. O programa está maravilhoso, tá bom. Seguinte, os nossos textos, aquele texto do Evaldo, Não Deixe Nada Para Depois, e o texto meu que eu li, nós mandamos para todas as pessoas que mandaram e-mails aqui para a rádio. Mas veja bem, gente, nós recebemos mais de 1.300 e-mails. Bateu o recorde em todos os anos da rádio, nunca tínhamos recebido tantos e-mails aqui. Então, quem não conseguiu pegar o texto ainda, o texto está dentro do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Vocês podem entrar na seção Viva Melhor do site, na seção artigos. Clica lá que vai abrir o texto do Evaldo, Não Deixe Para Depois. O meu também está lá, Evaldo? O meu texto também está lá. Vocês podem pegar diretamente no site. Eu vou repetir o endereço: www.radiomundial.com.br. Tá? O telefone nosso de contato aqui da nossa escola no Ipiranga, 6163-5381, aqui em São Paulo, e o nosso site na internet, um site que tem muita coisa legal sobre temas espirituais em geral, www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. Tem mais algum aviso aí, Evaldo? Não, né? Por enquanto não. E, gente, eu vou estar lançando o meu livro novo no dia 19 de dezembro. O livro se chama Flama Espiritual, lá no IPPB, na Rua Gomes Nogueira, 168, a partir das 19h30. E vai ter uma apresentação de teatro, uma peça chinesa, Evaldo, no dia do lançamento. E o Evaldo Ribeiro também vai estar lá, junto comigo. Na semana que vem eu dou mais detalhes para vocês. Deixa o livro chegar na mão primeiro. É difícil marcar um lançamento com o livro sem estar na mão ainda. Semana que vem eu informo melhor para vocês. Evaldo, que tal a gente terminar o programa com mais uma música do Gênesis? Está aí na agulha, como era chamada antigamente. Que tal deixar rolando... e agora? Tanta música bonita, hein? Deixa eu passar, passa um trechinho. A gente tinha passado antes aquela música Many to Many. Vê qual é a música que vai depois dela. Joga um trechinho aí pra gente ver. Deixa essa daí, vamos terminar o programa com mais essa música do Gênesis. E aí semana que vem nós estamos de volta aqui, viu, pessoal? Um grande abraço pra vocês, brigadão pela audiência, todo mundo que mandou e-mail aí pra gente, muito obrigado também. Até mais. So they're all cold. They prepare for a sleepless night. Maybe this will be the last fight. But we're safe in each other's embrace. All fears go as I look on your face.
and mouth as it soothes confusing our doubts. And soon we feel, why do a single thing today?
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na